Olá pessoal, retomamos então a nossa unidade 2 da disciplina Metodologia da Pesquisa do curso de graduação em Administração. Agora então nessa unidade 2 nós vamos verificar, nós vamos compreender o conteúdo também do livro texto, o livro base que vocês estão acompanhando, e agora nós vamos especificamente tratar da questão da ciência, da metodologia e pesquisa em administração. Na primeira parte, na unidade 1, nós vimos a parte principalmente em relação à especificidade dos estudos e a necessidade de se realizar estudos sistemáticos e com método, né? E também com determinados instrumentos, como nós vimos lá, por exemplo, a questão dos fichamentos, né? E método também no sentido de ter um método sistemático para leitura e para os estudos. Aqui nós vamos ver também essa questão da existência de um determinado método, mas esse método agora se refere ao método científico, que vai embasar e caracterizar a atividade da ciência como um todo, não só a ciência em administração, as ciências da administração, mas toda a ciência que engloba todos os campos do conhecimento. E também vamos verificar quais são os diferentes tipos de conhecimento, que não existe só o conhecimento científico, mas existem outras formas de conhecimento que também são conhecimentos válidos, mas que têm outras características que se diferenciam do conhecimento científico. Bom, aqui no meu primeiro slide, então, eu começo com a seguinte pergunta: o que é o conhecimento e o que é a ciência? Bom, para a gente poder responder o que é tanto o conhecimento como o que é a ciência, vamos começar nos detendo sobre algumas características do conhecimento científico. Bom, primeiro, o conhecimento científico, ele é um esforço racional para conhecer e sistematizar a realidade empírica por meio de investigações metódicas e sistemáticas. O que significa isso? Bom, primeiro é que é uma atividade da própria razão. Aí vocês poderiam se perguntar, ué, mas o que não seria uma atividade da razão? Várias atividades humanas não estão estreitamente ligadas à razão, como por exemplo, os sentimentos, a emoção e também outras atividades que são consideradas atividades muitas vezes místicas, né? Atividades transcendentais, ou seja, aquela crença que nós temos em alguma coisa que está além de nós mesmos, da nossa própria realidade que nós enxergamos, concreta e assim por diante. Então, essas atividades nem sempre pressupõem o uso da razão, como nós vamos compreender aqui no conhecimento científico. Então, a razão o uso da razão é um atributo primeiro, essencial. Uma outra questão que logo é apontada por essa afirmação aqui que eu li para vocês é que ela trata de conhecer e sistematizar, ou seja, é uma atividade sistemática realizada por etapas, passo a passo, para conhecer uma determinada realidade empírica. O que é essa realidade empírica? Realidade empírica é aquela realidade concreta que nós estudamos, ou seja, não só no sentido de ser uma atividade racional, mas teórica, muitas vezes desconectada, né? Abstraída, abstrata, fora da realidade empírica. A realidade empírica, então, é tudo aquilo que nós vivemos e conhecemos na nossa realidade concreta. Aquilo que nós fazemos, seja na nossa casa, na sociedade, seja nas organizações, né? Os vínculos que nós estabelecemos, os vínculos sociais, profissionais, pessoais, as coisas e objetos e artefatos que nós manipulamos, tudo isso tem a ver com, está no âmbito da realidade empírica. Então, a ciência, ela vai tratar dessa realidade empírica, ou seja, ela vai tratar de conhecer, estudar e sistematizar por uma determinada forma, que a gente vai designar como método, né, um método científico, essa realidade que é uma realidade empírica. Essa atividade de sistematização, por meio desse esforço da própria razão, né, para poder compreender aquela realidade empírica, ela se realiza, então, por meio de pesquisas, investigações que são metódicas e sistemáticas. Ou seja, elas se repetem, elas têm várias etapas e vários passos, e essa repetição significa que também é a garantia de que o conhecimento que foi atingido e adquirido daquela realidade, ele pode ser realizado, ou seja, pode ser percorrido da mesma forma por um outro pesquisador. Ou seja, não é porque simplesmente eu cheguei a um determinado conhecimento de uma determinada realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa iluminada e eu tive uma visão, uma iluminação qualquer sobre um determinado evento e que só eu conheço. O método científico ele é diferente, porque ele pressupõe que todos os pesquisadores que percorrerem aqueles caminhos que foram indicados pelo método científico que aquele pesquisador utilizou, ele provavelmente vai chegar aos mesmos resultados, se não exatamente iguais, muito parecidos, né? Então essa é a garantia de que aquele conhecimento que nós estamos tratando, ele é um conhecimento que ele é sistematizável, que ele é metódico, porque ele segue uma série de passos, né? E que ele também, vamos dizer assim, ele tem garantias que de uma certa universalidade, ou seja, ele pode ser comunicado racionalmente entre uma determinada comunidade de pesquisadores. Ou seja, ele tem essa característica comum, né? Bom, um outro aspecto importante também é que, como eu já apontei, que o conhecimento científico ele deve estar em conformidade com as premissas do método científico. Ou seja, para ser um conhecimento científico, ele tem que ter método. Né? E esse é o método, e qual método? É o método científico, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns detalhes, né? De como é que se constitui esse método. Então, para ser um conhecimento científico, tem que ter método, né? E ele tem que ter essas características como eu passei agora há pouco. Outro ponto importante tem a ver com o conhecimento científico, apesar de ele almejar atingir uma certa verdade, ele é provisório e ele é sujeito à refutação. Isso é um ponto bem importante, porque normalmente a gente cria uma certa confusão da seguinte forma. A gente pensa o seguinte, bom, mas se esse é um resultado científico, isso é uma verdade, e essa verdade é definitiva. Isso está certo até um certo ponto. Por quê? Porque, na realidade, assim, a verdade que ela foi atingida, conquistada, né, num determinado momento, ela pode ser refutada num momento seguinte. Ou seja, aquela verdade, ela é sempre uma verdade provisória. Então, uma das características do conhecimento científico, do método e da própria ciência, é que ela é um conhecimento que ele está sempre em construção. Ele é sempre provisório. Ele nunca é definitivo. Então, se for algo que deve ser considerado de forma unânime e definitiva, não é conhecimento científico. Tá? Ele é de uma outra natureza, de um outro tipo de conhecimento. Porque o conhecimento científico ele é como se fosse aquele trabalho, né, de colocar um tijolinho depois do outro. E mesmo esses tijolinhos que vão sendo construídos, eles vão sendo refeitos. Por quê? Porque o conhecimento, através de uma série de técnicas e uma série de métodos, ele vai melhorando, vamos dizer assim, ele vai sendo aperfeiçoado. E muitas vezes determinadas verdades que foram atingidas por um determinado tipo de ferramenta, de instrumento, de observação da realidade empírica, ela vai ser melhorada, vai ser aperfeiçoada. E por isso que as verdades são provisórias, e por isso que nós mudamos a nossa visão do mundo gradativamente conforme não só os métodos, as técnicas e os instrumentos, elas avançam pela humanidade. Então, tudo isso é um ponto bem central para a gente poder compreender essa questão do método científico. E, por fim, o conhecimento científico deve ser aceito por uma determinada comunidade científica. Outro ponto importante, ou seja, o conhecimento científico, ele dialoga, ele é como se ele faz sentido para uma determinada comunidade, e não para todos, né, de forma universal. Por isso que o método ele tem determinadas características que devem ser validadas e aceitas por essa comunidade científica. Ou seja, o conhecimento que nós produzimos enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, ele dialoga, ele está relacionado, ele conversa com outras verdades que foram atingidas por outros pesquisadores. Ou seja, ele faz sentido dentro de uma comunidade, muitas vezes não faz sentido fora dela. Tá? Por mais importante que nós muitas vezes julguemos que o método científico, o conhecimento científico, ele é da natureza mais elevada, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ela é mais elevada de acordo com uma determinada concepção de conhecimento que nós temos em relação ao mundo. E nem sempre todas as pessoas em todas as épocas têm as mesmas convicções relacionadas a essa verdade, a esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento que a gente adquire por meio do método científico, ou seja, o conhecimento científico. Então, algumas características adicionais além do que eu falei, significa que o conhecimento científico, ele tem que, acima de tudo, antes de resolver problemas, ele tem que colocar problemas, ou seja, ele tem que problematizar uma determinada realidade. É uma certa inversão também que muitas vezes a gente tem assim a nossa intuição, o senso comum. Muitas vezes é assim, a gente fala assim, a ciência, ela resolve problemas. Ela de certa forma, é verdade. A ciência, ela vem para solucionar muitos problemas da realidade material, empírica e tudo mais. Mas para resolver, ela tem que primeiro identificar e problematizar uma realidade. Ela tem que enxergar aquela realidade de forma crítica, de forma problemática. E para ela problematizar uma determinada realidade, ela precisa encontrar o que a gente chama da lacuna. A lacuna daquele conhecimento. O que é lacuna? É como se fosse... A lacuna, a própria expressão já diz, é uma espécie de um espaço vazio, né? Então, esse espaço vazio significa que o conhecimento científico naquele tema, naquela área, né, naquele campo, ele ainda tem lacunas. E essas lacunas precisam ser preenchidas através do conhecimento científico. Então, a gente tem que, para também constituir um conhecimento científico, a gente precisa ter uma atitude problematizadora, questionadora, para justamente construir uma problemática sobre uma determinada realidade. E ao construir uma determinada problemática, ou seja, enxergar aquela realidade não só nas suas situações afirmativas, positivas, mas também nas suas interrogações, ou seja, nas suas dúvidas, né? Nas suas inquietações. E são essas dúvidas, essas problematizações que vão revelar que aquele conhecimento sobre aquele campo, sobre aquele tema, ele tem lacunas. E ao identificar lacunas, a gente pode propor possibilidades de solução, que virão através dos objetivos que nós vamos adotar na nossa pesquisa. Então, antes de nós termos objetivos, nós, na ciência, né, na pesquisa que vocês, que eu, que todos realizamos, a gente tem que primeiro questionar. A gente precisa problematizar aquela realidade. E ao problematizar, a gente identifica uma lacuna. Aquela lacuna é o ponto de partida da onde aquela pesquisa vai iniciar, né? o seu caminho, a sua trajetória. E para isso, ela daí depois identifica objetivos, que são os objetivos da pesquisa. Bom, outro ponto também que caracteriza o conhecimento científico é a escolha de certas técnicas e procedimentos para coleta e análise de dados. Ou seja, se a gente vai estudar e nós vamos tratar de uma realidade empírica, ou seja, uma realidade concreta, né? Essa mesa, esta organização, este celular ou este computador, né? Ou a relação entre as pessoas, tudo isso tem a ver com uma realidade empírica, concreta, né? Nós temos que ter certas técnicas e procedimentos para coletar os dados. Que dados? Dados dessa realidade. Porque só coletando dados dessa realidade empírica que nós estamos estudando é que nós vamos conseguir compreender como esses dados, né? Como as informações que advêm dessa realidade, elas funcionam, elas trabalham. E aí nós vamos conseguir compreender melhor essa realidade, tá? O passo seguinte é uma figura, que é a figura número 2 dessa unidade 2, chamado ciclo da pesquisa científica. Eu estava comentando com vocês, então, que o pesquisador, a pesquisadora, estão lá numa posição de problematização, né? Ou seja, investigação em relação a uma determinada realidade empírica, né? Tentando justamente encontrar uma lacuna para poder preencher aquela lacuna com um conhecimento novo. Bom, A ciência e o próprio método científico, eles pressupõem dois caminhos possíveis para poder se tratar essa realidade. O primeiro caminho possível é um caminho que vai da teoria para a realidade empírica, ou da teoria para as observações da realidade empírica. Ou seja, eu vou ler... O que significa isso, teoria? Significa que, ao ler uma série de trabalhos, né, de artigos, de teses, de dissertações, livros, que são produzidos pela comunidade científica num determinado assunto, num determinado campo, eu vou deter um conhecimento que é um conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico ele vai formar, então, um corpo de conhecimento, um conjunto bem articulado de conhecimentos sobre um fenômeno empírico, ou seja, sobre uma realidade. E eu tirei, então, essa minha visão sobre aquela realidade, não a partir da realidade, mas a partir de uma teoria, de livros, de textos, de teses, de dissertações sobre aquela realidade. Bom, ao fazer isso, eu consigo, por exemplo, constituir, compreender que aquela realidade, ela tem problemas, né? Ela tem lacunas. E eu posso querer resolver no sentido de preencher aquela lacuna por meio de uma nova investigação, simplesmente através da leitura teórica, né? Através da leitura dos textos, dos livros, através de um procedimento teórico, encaminhando uma possibilidade de compreensão daquela realidade, mas que ela é teórica. Então, ela parte da teoria e aí ela vai para a prática. E ao chegar na realidade empírica, ela vai tentar descobrir se essas hipóteses que eu construí, né, porque quando eu estava lendo a teoria, eu formulei determinadas hipóteses. Nós vamos ver um pouquinho melhor já no slide à frente qual que é a definição de hipótese. E assumir uma determinada hipótese, propor uma determinada hipótese de solução daquela realidade, ou seja, uma realidade ela pode ocorrer de tal forma ou de uma outra forma, eu vou observar esse fenômeno. E aí, ao observar o fenômeno da realidade empírica, eu posso constatar que isso ocorre, como eu imaginava, na minha hipótese, ou eu posso constatar que isso não ocorre, né? Então, esse procedimento é um procedimento dedutivo. O que é um procedimento dedutivo? É o procedimento que vai da teoria, né, a formulação de uma determinada hipótese que vai ser testada na realidade empírica. Então, esse é um procedimento que nós chamamos de um procedimento dedutivo. O outro procedimento é um procedimento que nós chamamos de indutivo, que vem de indução. Eu não vou... claro que para ir a campo fazer uma determinada investigação, uma determinada pesquisa, eu sempre parto de um corpo de conhecimento que é um conhecimento teórico. Mas eu não vou formular hipóteses, né? Eu parto daquele conhecimento teórico e vou até aquela realidade para tentar, ao enxergar e viver aquela realidade, compreender se naquela realidade empírica eu consigo identificar determinadas lacunas e determinadas relações entre as diversas variáveis que eu estou começando a identificar e conhecer. E a partir, então, daquele conhecimento que começa a ser adensado, começa a ser formado, começa a ser constituído a partir da própria realidade empírica, é que eu volto para a minha teoria, né? E aí eu vou comparar esses resultados com a teoria, né? Com a parte teórica dos textos, artigos, teses, livros, dissertações, todas sobre aquele assunto, sobre aquele tema que eu estou estudando. E ao fazer isso, nessa comparação, eu adquiro um determinado tipo de conhecimento, que é um conhecimento, sobretudo, de método indutivo, tá? Ou seja, ele vem a partir das observações e ele não parte de conceitos simplesmente, de teorias e de determinadas hipóteses que vão ser testadas lá na prática. Bom, o que é uma hipótese então? A hipótese, vou ler aqui para vocês, é uma declaração, uma afirmação ou proposição passível de verificação a respeito das relações existentes entre dois ou mais fenômenos no campo da pesquisa. Então, ela é uma proposição provisória. É uma afirmação provisória sobre aquela realidade. E por que ela é provisória? Porque eu ainda não testei na prática. Ou seja, eu ao ler as teorias, os conceitos e tudo mais, eu formulei uma determinada visão daquela realidade, né? Mas eu não sei se aquela realidade é assim ou não. Então, eu formulo determinadas hipóteses, são determinadas afirmações, né, provisórias. Por quê? Porque essas hipóteses elas precisam ser testadas, né? Por exemplo, eu posso falar o seguinte, que uma empresa de tecnologia é uma empresa mais inovadora do que uma empresa, por exemplo, manufatureira, uma empresa que faz carros, por exemplo, né? E aí eu posso afirmar isso simplesmente por uma leitura de determinados tipos organizacionais dentro da literatura. E aí eu formulo essa minha hipótese. Uma empresa da área de tecnologia ela é mais inovadora do que uma empresa da área de manufatura. E aí eu vou testar essa hipótese para saber se na realidade, essa empresa ela pode ser considerada mais inovadora ou não, claro que dentro de determinados critérios que eu vou estabelecer. Né? Então, eu vou testar essa minha hipótese para ver se essa minha afirmação, ou seja, essa hipótese, ela é verdadeira ou falsa. Essa hipótese, que é uma afirmação provisória, se ela adquire força no momento em que ela é comparada com a realidade empírica. Tá? Por outro lado, eu poderia, por meio de um conhecimento indutivo, ao invés de formular essa hipótese, simplesmente ir lá fazer visitas no campo empírico, fazer visitas a empresas da área de tecnologia e empresas da área de manufatura. E ao conhecer essas organizações, eu começar a compreender o funcionamento e a partir desse funcionamento, listar certas características que são comuns a essas empresas desses setores diferentes. E a partir daí, eu posso constituir um determinado conhecimento a partir, então, dessa vivência, dessa experiência que é uma experiência empírica, em primeiro lugar, e depois comparar com a literatura, né? A literatura, ou seja, com a parte teórica, para ver, discutir se esse conhecimento que eu adquiri na realidade empírica, ele contribui para a constituição do conhecimento científico naquele tema, naquele campo específico. Então, ainda nesse tópico sobre ciência e conhecimento científico, então, para amarrar aqui, eu fecho com a seguinte questão, né? O que é ciência? Né? Então, as ciências, elas pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças a procedimentos rigorosos do pensamento. Claro que, como eu falei anteriormente, esse conhecimento verdadeiro, ele é um conhecimento provisório, sempre provisório, o conhecimento científico. Mas ele detém uma determinada verdade sobre aquele fenômeno empírico, né, que é provisório, que é parcial, mas detém uma determinada verdade. Né? E para isso, ele precisa utilizar procedimentos chamados de rigorosos, rigorosos considerados pela comunidade científica, ou seja, aquela comunidade científica na área onde eu estou me inserindo, onde eu estou contribuindo com um conhecimento novo. Então, se eu estou estudando dentro da área das organizações, né, da ciência da administração, especificamente dentro das organizações, por exemplo, dentro da área financeira, né, eu vou dialogar e conhecer e me aprofundar em conhecimentos que estão relacionados à área, ao segmento financeiro dessas organizações. Né? E para isso, então, eu vou conhecer quais são os procedimentos científicos que são considerados rigorosos quando se estudam essas organizações desse segmento, desse setor da área financeira, né? E assim por diante. Né? Um outro ponto importante sobre o que é ciência é que as ciências pretendem agir sobre a realidade, o conhecimento científico, né? Através de instrumentos e objetos técnicos. Lembrem aquilo que eu falei há pouco? Ou seja, a verdade científica ela é provisória, e ao mesmo tempo que ela é provisória, ela utiliza sempre de determinados instrumentos para testar, para verificar se aquelas, muitas vezes, hipóteses ou se aquela realidade empírica, ela está atuando de uma forma ou de outra. E esses instrumentos, Eles são de diversas formas. Desde, por exemplo, quando nós pensamos no, na, naquela famosa imagem do cientista de avental branco dentro de um laboratório, né, com instrumentos como um microscópio, por exemplo, né, ou um astrônomo vendo a sua luneta, enfim, o seu instrumento voltado para o céu, para as estrelas, né, um telescópio, ele na realidade, o que que ele está fazendo ali? Ele está utilizando instrumentos para poder conhecer uma determinada realidade empírica, certo? Esses instrumentos são também utilizados na área organizacional, na área da administração. Quais instrumentos que nós utilizamos? Nós vamos ver em outras unidades mais à frente. Mas, por exemplo, nós utilizamos um instrumento que é bastante importante, que é o instrumento da observação, né? A observação, ela é considerada um instrumento, porque nós observamos aquela realidade empírica de uma determinada forma, ou seja, o pesquisador, ele se insere de uma determinada forma naquela realidade organizacional para poder utilizar, para poder conhecer, enfim, para poder construir um conhecimento. Ele também utiliza um instrumento que nós chamamos de entrevistas, ou seja, ou questionários, né, também, né, questionários quando são fechados, né, perguntas mais amarradas, não abertas, né, e entrevistas quando elas são mais abertas, né, as respostas podem ser mais abertas. Então, esses também são instrumentos que nos ajudam a compreender aquela realidade. Mas também existem instrumentos técnicos, né? Muitas vezes o gravador que a gente utiliza, a filmagem que a gente faz, a fotografia que a gente extrai e assim por diante. Ou mesmo instrumentos de precisão, porque muitas vezes a gente precisa controlar o tempo, né? O tempo do setup de uma determinada máquina, da configuração, o tempo de produção e assim por diante. Ou seja, a ciência, ela é formada por uma série de instrumentos que permitem conhecer melhor aquela realidade empírica. E mais um ponto que caracteriza então o que é ciência é que esses conhecimentos científicos pretendem fazer progressos nos conhecimentos já estabelecidos, corrigindo-os e aumentando-os. Tudo isso que eu já coloquei, ou seja, ele é incremental. A ciência sempre pressupõe um conhecimento que vai aumentando, né, e que vai ou vai deslocando, substituindo aquele conhecimento anterior. Agora nós vamos para os tipos de conhecimento. Né? A gente está falando até agora do conhecimento científico, da ciência. Agora, o conhecimento científico, ele é igual a outras formas existentes do conhecimento? Né? Então, essa é uma pergunta assim: seria o conhecimento científico da mesma natureza de outros tipos de conhecimento? E, na realidade, não. O conhecimento científico, ele tem determinadas características que o diferem de outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, conhecimento popular, né? O conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Por exemplo, o conhecimento popular é aquilo que vem do senso comum, ou seja, é aquele conhecimento que já está bem assentado, arraigado numa determinada cultura local, popular, né? São determinadas crenças, determinados conhecimentos, formas de fazer, modos de fazer, né? Determinadas verdades que já foram instituídas. A gente consegue ver isso com muita facilidade quando a gente, por exemplo, compara determinadas crendices populares, né, que estão relacionadas a determinados fazeres, né, como, por exemplo, os pescadores artesanais, as comunidades indígenas, né, que têm uma série de conhecimentos que não são melhores nem piores, mas que são conhecimentos que foram constituídos ao longo de gerações e gerações dentro daquela própria comunidade. E esse é um conhecimento que a gente designa como um conhecimento popular, né? Ele é superficial, ele tem caráter subjetivo, não objetivo, né? Ele é mais sensitivo, ele não é sistemático, ou seja, cada um tem uma forma de compreender aquela realidade. Ele, enfim, não é sistemático, é assistemático e ele é acrítico. Ele também não tem pressupostos de crítica. Ele é muito mais um conhecimento que se constitui, né, no corpo de uma comunidade, de um grupo. O conhecimento filosófico, por sua vez, da mesma forma que o conhecimento religioso, ele é um conhecimento chamado valorativo. O que é o valorativo? Ele é baseado num conjunto de valores: bem e mal, bom e ruim, né? Questões de gosto e assim por diante, feio ou bonito, né? Valores, né? Ou seja, são conhecimentos que pressupõe uma visão valorativa do mundo. O conhecimento científico não. O conhecimento científico ele não é valorativo. Né? Ele é um conhecimento factual. Ele é baseado no fato, naquilo, como ocorre aquele fato, aquela determinada realidade. O conhecimento filosófico, por sua vez, ele é racional, né? Da mesma forma como o conhecimento científico. Mas aqui o racional ele é, é um pouco diferente, ele é de uma outra natureza. Significa aqui que o conhecimento filosófico ele se constitui fundamentalmente, ele se fundamenta, né, por meio da razão. Ou seja, ele independe da realidade empírica. Ele independe da realidade tal qual como ela é. Por isso que ele é um conhecimento que ele pode se fazer simplesmente por meio de pressupostos lógicos e racionais, independentemente da realidade empírica. Né? Por isso que ele é bastante diferente da ciência. O conhecimento filosófico, da mesma forma como o religioso, ele é não verificável. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo ter uma série de regras lógicas e racionais que sustentam os meus argumentos, eu não preciso verificar na realidade se isso ocorre ou não. E ele é infalível. Por que ele é infalível? Ele não falha, porque ele está assentado num determinado conjunto de pressupostos racionais que validam o próprio conhecimento filosófico. Já o científico não. Ele é verificável, porque é verificado na realidade empírica, ele é testado na realidade empírica, ele é aproximadamente exato, ele não é infalível, ele tenta se aproximar da realidade, né, da verdade, mas essa verdade é sempre provisória, por isso que ele é aproximadamente exato. É isso, então aqui, com isso você já tem uma primeira visão de que o conhecimento científico ele é um entre outros modos de conhecimento. Não é melhor nem pior, mas ele, sem dúvida, é um conhecimento que guia a nossa vida em sociedade, principalmente no mundo ocidental, principalmente depois do iluminismo, né? Da época do iluminismo. Ou seja, depois do renascimento e depois do iluminismo, da razão iluminista, a gente tem esses que são os pontos mais centrais de uma determinada característica de um conhecimento que a gente constitui para a nossa vida em sociedade. Essa é a base do conhecimento científico. Agora, isso não significa que o conhecimento científico ele seja melhor ou pior do que outros e que ele não conviva simultaneamente com outros conhecimentos. Claro que ele convive, né? Se nós olharmos na nossa cidade, a gente vai ver que existem conhecimentos de ordem religiosa, filosóficos, do senso comum e científicos. E tudo isso está não misturado, mas ele está convivendo, né, numa relativa harmonia. Vamos agora para as escolas do pensamento científico. São várias as escolas do pensamento científico, mas aqui eu vou passar rapidamente, só para vocês conhecerem, duas escolas importantes, bastante conhecidas, que marcaram e ainda marcam o conhecimento científico e também na nossa área, né, das ciências da administração. A primeira delas é a escola denominada positivismo. O positivismo ele foi constituído lá no século XIX por o principal filósofo que fez uma proposta então, das fundações do positivismo é o Auguste Comte, um filósofo francês. E o positivismo, ele marcou profundamente a ciência da forma como ela existe até hoje. Né? Principalmente as chamadas ciências duras. As ciências duras, a gente vai ver a classificação das ciências um pouquinho mais à frente, são as chamadas ciências da natureza. Né? Ciências físicas, né? A ciência como a biologia, a física, a química, são as ciências duras. Né? As ciências que são aproximadamente exatas. Elas se aproximam muito por meio de métodos, processos de quantificação, de resultados que são muito certeiros. Né? Diferente das ciências sociais, por exemplo, das ciências sociais aplicadas, que são baseadas, cujo objeto são as pessoas, os indivíduos e as suas relações. O que, que as pessoas e os indivíduos constituem nas suas relações. Então, isso ela traz um grau de incerteza né, de variabilidade muito maior do que em relação às ciências da natureza, ciências duras. E o positivismo, ele marcou principalmente o desenvolvimento das ciências duras, as ciências da natureza. O positivismo, ele tem como um dos pontos centrais a convicção, né, de que a realidade, ela possui uma verdade em si mesma, que deve ser conhecida, para ser conhecida. Então, por exemplo, essa mesa, ou essa cadeira, ou esse copo que está aqui na minha mão, eles têm uma determinada verdade, ou seja, eles podem ser conhecidos, né? E eu posso adquirir um conhecimento total desses objetos, né? Então, eu posso, por exemplo, conhecer as características físicas desse copo, as características físicas da água que estão aqui dentro, as características químicas, orgânicas, ou seja, dos vários campos materiais, né? Tudo aquilo que constitui esse copo, ou essa mesa, os artefatos, objetos e tudo mais. Então, o conhecimento é como se ele tivesse como principal objetivo, para a ciência positiva, para o positivismo, é compreender essa realidade, ou a realidade, todos os seus objetos, e adquirir paulatinamente um conhecimento verdadeiro, se aproximar dessa verdade que está ali, imanente, ligada ao próprio objeto. Ou seja, cada vez mais que a ciência vai avançando, ela vai podendo conhecer cada vez mais o próprio objeto, como se ela, num determinado momento, pudesse esgotar praticamente o conhecimento pleno, quase que total, sobre esse objeto. Né? Bom, para isso, se faz através do uso da razão, de uma determinada razão que é objetiva. Por que que ela é razão objetiva? Porque ela não é subjetiva, ou seja, ela não é apoiada na minha visão subjetiva de mundo, mas ela é apoiada, minha que eu falo, como pesquisador, né, como cientista, mas ela é apoiada numa razão que se volta para o objeto, ou seja, por isso que é uma razão objetiva, né? E para ela ser uma razão objetiva, ela tem que ter o pressuposto da neutralidade, ou seja, eu, enquanto pesquisador, não posso misturar as minhas interpretações subjetivas sobre aquele fato ou sobre aquele objeto. Eu tenho que ser o mais neutro possível, né, para não interferir na realidade que é, né, retirada daquele objeto. Então, a relação sujeito e objeto é uma relação muito separada, muito clara, onde o observador, ele é simplesmente, o pesquisador, ele é simplesmente quase que um coletor, um observador dos objetos, daquela realidade. Ele não interpreta, né? A gente vai ver lá na outra escola do pensamento, o construtivismo, que não, pelo contrário, o pesquisador está sempre em interação, né? Está em interação constante com o seu objeto. Porque toda vez que eu vejo aquele objeto, eu construo essa minha visão desse objeto a partir da minha interpretação, e não daquilo que ele é, como se ele pudesse ser sem ser interpretado. Ele é uma coisa para mim, para você é outra, e assim por diante. No Japão, ele é de uma forma, né? E essas características variam. Nas ciências duras, física, química, biologia e tal, elas variam menos, né? Por isso que o positivismo, ele foi tão forte, né? Mas nas ciências sociais e sociais aplicadas, eles variam muito mais, né? Então, por isso que tem essa visão da interpretação que é tão importante. Bom, por fim, o positivismo, ele pressupõe, então, onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar a representar uma determinada verdade daquele objeto. Então, o conhecimento científico para o positivismo, ele é uma representação quase que perfeita daquele objeto, tá? Então, esse ponto é importante também, é um ponto ou seja, é a representação que eu construo como observador, mas é uma representação neutra, sem a minha interferência, né, daquele objeto. Bom, se a gente tem o positivismo por um lado, a gente tem o construtivismo, que é uma outra escola importante também, já nascida ali no século XX, né? Através também de alguns pesquisadores, principalmente pesquisadores franceses, que nós temos então que a realidade que a ciência vai estudar, ela é uma realidade que a ciência constrói modelos explicativos daquela realidade. Ou seja, a ciência construtivista, ela propõe entender aquela realidade por meio de modelos, construção de modelos. E esses modelos são subjetivos, são interpretados pelo pesquisador, não são neutros, são provisórios, tá? Ou seja, ele não considera, o construtivismo não considera a representação daquela realidade, mas a construção daquela realidade. Parece uma coisa sutil, né? Mas é importante, né? Um procura representar aquela realidade na sua totalidade, o outro não. O outro vai propor modelos que vão ser construídos na interação entre sujeito e objeto, entre pesquisador, entre cientista e realidade que está sendo estudada. Seguindo aqui para uma parte mais final, vamos falar agora já na classificação das ciências. As ciências, como eu já mencionei, elas podem ser divididas aqui entre as ciências formais e factuais. Factuais vem de fato, né? Fato concreto, realidade. As formais são aquelas que trabalham só no âmbito estritamente racional, né? Como a matemática, a lógica, né? Esses pressupostos, esses conhecimentos estritamente formais fazem parte de um determinado campo do conhecimento que são caracterizados lá pela matemática, pela lógica e pela própria filosofia, né? Que vai se utilizar da lógica e às vezes até da matemática para poder construir os seus pressupostos filosóficos, né? Seu conhecimento filosófico. Por outro lado, as ciências factuais são diferentes das formais porque elas, ao invés de ficarem lá numa redoma de vidro fechada, né, elas estão o tempo todo em conexão com uma determinada realidade, que é uma realidade empírica, a realidade concreta, né? E aí se divide, as factuais entre das ciências da natureza, né, como eu falei, ciências duras, física, química, biologia, psicologia, tal. E as chamadas ciências sociais, que podem ser divididas também como psicologia social, sociologia, economia, ciência política, história, e aí a própria administração, né? Geografia tal, e outras. Essa é uma classificação bem clássica, né? E dentro delas a gente tem, dentro das ciências sociais aplicadas, né? Que elas são voltadas, então, a uma determinada aplicação de uma determinada realidade empírica. Bom, o conhecimento empírico, como eu já mencionei já várias vezes, ele é constituído por meio da experiência e da observação da realidade empírica. Então, o conhecimento científico, ele é baseado sempre num conhecimento que ele se volta para o conhecimento empírico. Ou seja, ele é baseado na experiência e na observação daquela realidade. E determinados pressupostos sempre vão ter que ser testados e verificados em relação àquela realidade. Então, nós temos aqui a definição sobre metodologia e método. Bom, a metodologia é uma teoria sobre como a pesquisa deve ser realizada. Como teoria, assim? A professora, fiquei meio confuso, assim, como uma teoria, como a pesquisa deve ser realizada? São os pressupostos teóricos, são as teorias que sustentam uma determinada metodologia. É uma discussão mais teórica, né? Que vai discutir, por exemplo, quais são os modelos teóricos das abordagens metodológicas, né? Quais são as diferenças, por que um é mais adequado do que o outro, quais são as diferentes estratégias de pesquisa, né? Numa determinada pesquisa científica, né? Quais são os instrumentos e por que que eu devo utilizar aqueles instrumentos, por que que eu devo utilizar aquelas estratégias, certo? Ou seja, tudo isso é uma discussão no âmbito teórico, que vai dar sustentação, vai dar suporte para as minhas escolhas metodológicas, né? Então, a metodologia, ela vai tratar dessa parte teórica das escolhas dos procedimentos metodológicos. Bom, a metodologia, ela também indica, são vários caminhos e escolhas que o pesquisador realiza, né? Um ponto importante para esclarecer para vocês é assim, metodologia, né? Bom, se numa pesquisa a gente vai sempre responder a pergunta o quê, né? A metodologia, ela é a parte de uma pesquisa que vai ser sempre ser respondida pela pergunta como, né? Então, o que eu quero estudar? Ah, eu quero estudar as organizações, né? Ok, eu quero compreender como quais são os principais atributos, características de uma organização empresarial que são diferentes de uma organização da sociedade civil, por exemplo, né? Então, o que, que eu vou estudar? Eu vou estudar as diferentes tipologias, aquilo que caracteriza as organizações da sociedade civil e das organizações empresariais. Esse é o quê? Como eu vou fazer isso? Né? Entrou aí a metodologia. Entrou aí as escolhas metodológicas, que são os chamados instrumentos. Como eu vou conhecer? Como é que eu vou fazer para realizar, então, essa minha pesquisa? Né? Eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa utilizando técnicas qualitativas, técnicas quantitativas. Eu falei para vocês de alguns instrumentos, como a observação, como questionários, como entrevistas, né? Eu vou utilizar isso? Como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Né? Detalhadamente. Tem uma parte na metodologia, nas escolhas metodológicas, no nosso capítulo lá, quando a gente faz uma pesquisa, um projeto de pesquisa, tem um capítulo que a gente vai descrever quais são as escolhas metodológicas que nós, pesquisadores, fizemos para poder constituir aquela pesquisa. E nesse capítulo específico, o que, que nós fazemos? Nós definimos e sustentamos, teoricamente, cada uma das nossas escolhas. Ou seja, cada uma das nossas escolhas, dos nossos procedimentos, instrumentos, eles são suportados, né, por teorias que vão embasar, que vão dar suporte para as nossas escolhas. Então vai ter uma discussão metodológica nas escolhas que nós fazemos dos nossos procedimentos e instrumentos. E também uma descrição de como serão realizados esses procedimentos e instrumentos. Bem, ainda em relação a essa questão do método, aqui a gente tem uma figura no slide seguinte, que é a figura número 5, né? 5 dessa unidade 2, onde então nós temos aqui uma sequência do chamado das etapas do método científico. Então a gente começa lá, como eu sempre falei, por um problema ou uma lacuna. Bom, se essa lacuna, esse problema, ele já tem uma explicação na ciência, eu não vou seguir adiante. Mas se ela foi bem identificada, existe esse problema e existe essa lacuna, ou seja, não tem uma explicação ainda satisfatória, ou eu quero me deter sobre dar uma explicação mais satisfatória, eu vou então avançar. E aí eu vou fazer uma colocação precisa de um determinado problema, né? E para isso eu vou procurar conhecimentos ou instrumentos relevantes para dar suporte, para me ajudar a responder esse problema, né? E aí eu vou fazer uma tentativa de solução. Então eu identifiquei uma lacuna, identifiquei um problema, fiz determinadas escolhas, né, de instrumentos e de conhecimentos que vão me ajudar a responder, né, essa pergunta, esse problema, e aí eu vou tentar ver se com isso eu consigo, se tem soluções. Se eu tiver satisfeito, ou seja, se eu já encontrei uma solução, eu já vou lá para a etapa para frente, que é chamada prova de solução. Ou seja, eu vou verificar se os instrumentos e os procedimentos que eu utilizei, eles se mantêm à prova dessa solução. Normalmente, o que significa a prova dessa solução? Significa que eu vou constituir os resultados da minha pesquisa num determinado artigo científico, num determinado texto, que esse texto eu vou comunicar para especialistas, para pares. Ou seja, eles vão lá para as revistas científicas, vão ser submetidos. E esses pesquisadores, esses especialistas, vão ler os resultados dessa pesquisa. Se esses resultados ficarem de pé, ou seja, eles forem considerados como resultados robustos, né, satisfatórios, eles vão aprovar o artigo. E esse artigo, então, vai ser comunicado e vai ser divulgado para a comunidade científica daquele campo do conhecimento. Se ele não for aceito, os revisores do artigo, eles vão fazer uma série de questionamentos. E talvez nesses questionamentos eu não consiga responder esses questionamentos e seja obrigado a fazer novamente um novo ciclo de pesquisa para aperfeiçoar a minha pesquisa. Bom, mas eu estava falando ainda lá na etapa de tentativa de solução. Esse aqui era o caso de ela ter sido satisfatória e eu já fui para a prova da solução. E se ela não for satisfatória? Bom, eu vou produzir novos dados empíricos, o que significa que eu mesmo percebi que os resultados não me satisfizeram, né? E aí esses novos dados científicos eu vou tentar obter uma solução. E após obter essa solução, vou escrever um artigo, vou escrever os resultados da minha pesquisa, vou submeter a especialistas e vejo se ele é aprovado. Caso ele tenha sido aprovado, eu terminei essa etapa da minha pesquisa. Caso ele não tenha sido aprovado e não satisfaça essa própria comunidade, eu vou iniciar um novo ciclo. Pode ser que eu abandone essa pesquisa ou abandone essa abordagem e siga um novo caminho. Então, normalmente, esse é o ciclo, né, as etapas do próprio método científico. Bom, o método científico, ele deve satisfazer quatro condições essenciais e principais. Primeiro, que são a replicabilidade, a precisão, falseabilidade e a parcimônia. Em relação à replicabilidade, significa que os procedimentos que eu utilizei, eles devem ser passíveis de replicação, aquilo que eu já falei lá no início. Ou seja, eu descrevi na minha pesquisa quais são os métodos que eu utilizei. Se uma outra pessoa quiser realizar a mesma pesquisa utilizando os mesmos métodos, ela tem condições de realizar. Isso significa que o experimento que eu fiz, ele é replicável. Né? O outro ponto é a precisão, ou seja, eu tenho que trabalhar de forma mais precisa possível, indicando com bastante clareza e precisão, né? com muita clareza e assim, sendo muito detalhista em todos os instrumentos e todos os procedimentos que eu estou utilizando. Né? Quanto mais preciso eu for, a chance de meu resultado ser mais acurado, né, mais aperfeiçoado, é ainda melhor. O terceiro ponto é a falseabilidade. Falseabilidade é aquilo que também já foi tratado no seguinte sentido. Os resultados, eles são passíveis de falseamento, ou seja, eles são sempre provisórios. As verdades que foram conquistadas, elas podem sempre ser substituídas por novas verdades. Isso é o que caracteriza o próprio conhecimento científico. E, por fim, a parcimônia. A parcimônia significa que, na realidade, eu tenho que constituir um conjunto teórico e de procedimentos práticos o mais simples possível. Se, por um outro lado, ele tem uma sofisticação para poder ter precisão, por outro lado, eu tenho que ser parcimonioso nas minhas construções teóricas para conseguir fazer com que a minha teoria ela seja a mais sofisticada no sentido assim, de ter a maior limpeza, a maior leveza possível no sentido dos pressupostos, ou seja, que ela possa ser compreendida com muita clareza, né, e muita facilidade. Porque quanto mais complexa vai se tornando uma pesquisa, porque o pesquisador vai inserindo muitas variáveis, diferentes resultados de pesquisas anteriores, de campos diferentes, quanto mais complexa ela vai se tornando, maior a chance de erro, maior a chance de frustração do próprio resultado. Então, a parcimônia é nesse sentido, né? Usar poucas variáveis, poucas hipóteses, premissas claras, né, bem definidas, né, teorias bem alinhadas. Quanto mais parcimônia você tiver, melhor o resultado você vai conquistar. Por fim, agora nosso último slide vai dizer o seguinte, a pesquisa científica em administração. O que caracteriza a pesquisa científica em administração? São dois os pontos centrais, pelo menos, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro é o caráter transdisciplinar. Caráter transdisciplinar significa que a administração ela é uma ciência que, por natureza, ela conversa, ela dialoga com vários campos do conhecimento diferentes e que são necessários para a gente poder compreender a realidade organizacional, como, por exemplo, as ciências sociais. Né? As ciências sociais, elas são fundamentais. Por quê? Porque nós, indivíduos, somos as pessoas que fazemos as organizações, uma empresa, o Estado, uma organização da sociedade civil, uma ONG, né? E são as pessoas compreendidas dentro do seu universo, dentro da sua estrutura social, é fundamental para a gente poder compreender aquela organização e aquela realidade organizacional. Então, as ciências sociais, elas nos ajudam muito. Mas não só as ciências sociais, que nos indicam aí a estrutura social onde as pessoas, os indivíduos estão inseridos. Mas também, cada indivíduo tem uma realidade em si, né? Ou seja, cada indivíduo tem toda uma complexidade que é estudada, por exemplo, pela psicologia. Então, a psicologia é uma área, um campo do conhecimento que ajuda a compreender a psique humana, ou seja, todas as escolhas, né, humanas e como funciona o corpo humano, não só o corpo humano no sentido biológico, mas a vontade humana, né, aquilo que define a ação social, a ação humana, né? Então, isso tudo é estudado pela psicologia. E, por exemplo, uma outra área fundamental são as ciências econômicas, a economia. A economia também nos ajuda muito a compreender como essas organizações e as suas ações sociais, elas também, como as ações sociais das organizações são também ações econômicas, ou seja, estão vinculadas às ações econômicas, não só no sentido do lucro, no caso das empresas, né, mas dos impactos econômicos que muitas vezes atingem as organizações, para o bem ou para o mal. Né? Ou seja, então compreender a realidade organizacional dentro da perspectiva das ciências econômicas também é fundamental. E outros campos, as ciências jurídicas também, muito importante. Né? Ou seja, tem uma infinidade de outras áreas que dialogam incessantemente. Contabilidade dialoga diretamente, serviço social, outro campo que dialoga diretamente com o nosso campo. Né? Então ela tem esse caráter transdisciplinar, conversar, dialogar com vários campos. E o outro ponto importante é que ela é o chamado círculo virtuoso entre a teoria e a prática. Quanto mais você for para a prática, testar a sua teoria, aprender na prática e trazer para novos conhecimentos teóricos, mais o conhecimento científico vai se desenvolver. E no caso da ciência da administração, isso ainda mais. Porque a nossa ciência é uma ciência social que é aplicada, ou seja, ela depende substancialmente, qualitativamente, da realidade empírica. A gente só conhece as organizações, como elas atuam, como são constituídas, através da vivência e do conhecimento das próprias organizações, ou seja, da própria realidade empírica, né? Então, essa interação entre teoria e prática é essencial e é uma das características importantes também da ciência da administração. Pessoal, é isso. Fechamos essa nossa segunda unidade. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido esclarecer com alguns exemplos esses conteúdos que estão lá no livro texto que vocês estão utilizando. Encontro vocês, então, até breve na nossa próxima unidade, unidade 3. Até lá.